Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, rapaziada! Salve, galera! Salve, meus queridos ouvintes! Estamos juntos mais uma vez. É mais uma semana, é a mesma semana, ninguém pode saber disso. Todo mundo sabe disso. É a mesma semana que estamos lançando um episódio do Podcast dos Amigões, mas é um novo episódio do Podcast dos Amigões. Sejam bem-vindos, mais uma semana aí, estamos juntos, eu e o Max. Essa semana nós falamos sobre Três Homens em Conflito, no episódio que lançamos quarta-feira, do Pod Classic. E hoje, mais uma vez, estamos juntos para trazer um novo filme do novo mês que começa. Eu e Max estávamos conversando sobre o que trazer para vocês este mês, a nossa pauta, a nossa famosa pauta que nós lançamos para os nossos colaboradores que sempre estão nos ajudando aqui. Esse mês foi um pouco difícil, não estávamos conseguindo achar nada, pouca coisa entrando nos catálogos, nada no cinema, como todos sabem, por conta da pandemia, e resolvemos, é claro, fazer um novo especial. Neste mês de julho, traremos o especial Cinema Nacional aqui para vocês. Estaremos trazendo este mês aqui no Podcast dos Amigões apenas filmes brasileiros. E hoje, claro, não poderíamos começar com um outro filme a não ser Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme brasileiro de ação que ele é criado e roteirizado pelo Braulio Mantovani, com a direção do Fernando Meirelles e da Katia Lund. Né? O filme foi lançado no Brasil no ano de 2002. O filme ele teve um grande impacto lá fora, né? Internacionalmente, ficou muito internacionalmente conhecido. Ele se tornou um marco no cinema brasileiro e foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e também melhor direção. Para hoje temos a presença do nosso querido amigo que também é carteirinha carimbada do Podcast dos Amigões, Felipe, que estará nos ajudando, trazendo suas opiniões, suas reflexões e também aquelas opiniões malucas que ele tem. Felipe, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Podcast dos Amigões.
Cara do podcast, beleza? Mano, essa foi a melhor abertura que eu já vi do Rafa. Que animação, hein? Tamo aí, valeu pelo convite.
Salve, amigão, mais uma vez juntos, mais um episódio do Podcast dos Amigões. Ninguém precisa saber que nós lançamos dois episódios numa mesma semana, né? Estamos aí com um delayzinho, mas agora, se Deus quiser, tudo dando certo, vamos continuar com a nossa meta aí de um episódio toda sexta-feira, como a gente já tem mantido desde o início do ano. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Dê a sinopse e a partir daí a gente já começa os nossos debates.
Bom, amigão, salve, Felipe, fazia um tempinho que você não tava aqui conosco. É, só explicar, né, amigão, que a gente atrasou o episódio de Três Homens em Conflito porque a CEMIG decidiu que não era pra sair na sexta, né?
Tudo bem. A CEMIG tá tentando nos derrubar, né?
É, ela tá mesmo, tirando energia e tal, mas tudo bem. É, Cidade de Deus é um filme de 2002, como você falou, e nele a gente vai acompanhar a saga de Buscapé, descrevendo toda a sua trajetória dentro da Cidade de Deus. A trajetória e queda de vários traficantes que comandaram o lugar, até a gente ver o desfecho, né? Que é o Buscapé se tornando um fotógrafo e o fim de Zé Pequeno.
Perfeito! Felipe, vamos começar então. O Max já deu a sinopse do filme e vamos iniciar aqui agora com os nossos debates. Felipe, a história ela é contada por capítulos, né? A forma que eles fizeram essa narrativa, ela facilitou a experiência, a história foi bem contada dessa forma, os personagens foram bem desenvolvidos. Como que você encarou essa forma que o Fernando Meirelles e a Katia Lund, juntamente com o seu roteirista, de fazer o filme dessa forma, dividindo a história em capítulos? Se ela ajudou, se ela ficou mais fácil de ser entendida e se o desenvolvimento não só do roteiro, mas como dos personagens também foi bem desenvolvido?
Olha, ao meu ver, assim, o Buscapé, ele é um pseudo personagem principal, tá? Que ele conta a história, que a gente acompanha praticamente pelo ponto de vista dele, quase que a história inteira, né? Que, tipo, a gente só vê as coisas que ele sabe, né? Algumas não, que é tipo a infância do Zé Pequeno, quando ele ainda era o Dadinho. Mas o personagem principal em si, para mim, da obra inteira, se o que mais é relevante é a própria Cidade de Deus, que a gente vê sendo construída e, entre aspas, chegando ao ápice, né, que é até onde o Buscapé conseguiu acompanhar, que foi a ascensão, o nascimento, a ascensão e a queda, né, do traficante Zé Pequeno. E eu acho que sim. Em relação aos capítulos. Pelo menos para mim foi muito melhor ter sido contado em capítulos, porque algumas coisas, tipo o trio Ternura, ter sido contado lá no começo, e ali também serve para ver como a Cidade de Deus foi iniciada, né? Como aquela população chegou até ali, como aquela comunidade foi criada. Então, você vê aquele comecinho, aquela base, quando as raízes vão começar a crescer, e ali também é inserido, né, o Dadim. Então, eu acho que a separação em capítulos foi uma ótima escolha do Meirelles para poder começar a história. E sobre o desenvolvimento dos personagens, cara, tipo, os que precisavam ser desenvolvidos, eu acho que foram muito bem. Acho que é Cenoura, não, Cenoura não, Cenoura foi de pouco em pouco. Os que mais têm relevância ali é o Dadinho, o Buscapé, é aquele. Como é que chamava aquele amigo do Zé Pequeno?
Bené.
O Bené, é isso. O Bené, para mim, é maravilhoso. É um puta ponto de virada, né? A parte do Bené. Então, assim, para os principais, principalmente a turma da Caixa Baixa, também, eu acho que foi muito bem desenvolvida, assim, foi nos mínimos detalhes, assim, separados, porque, por exemplo, você não percebe que a turma da Caixa Baixa vai chegar e fazer o fuzuê que fez no final. Mas ela foi dando detalhes bem de boinha, igual a primeira vez que o Bené não, o Buscapé vai fumar maconha com a menina lá e os caras da Caixa Baixa pegam a maconha dele. Aí ele solta aquele detalhe, essa foi a primeira vez que os moleques da Caixa Baixa cruzaram o meu caminho. Então eu acho que assim, é um roteiro bem amarradinho, a separação de capítulos é muito boa, eu gosto pra caramba. E o desenvolvimento de personagens, assim, dos principais, principalmente a Cidade de Deus, eu acho muito boa.
Amigão, o que que você acha aí da história ser contada em capítulos e também os personagens, da forma que eles foram desenvolvidos? São muitos personagens, né, amigão? E eu creio eu que, na minha concepção aí, por termos muitos personagens, cada um foi desenvolvido da sua forma. São muitos, mas ninguém deixa a desejar no final, né? Fala assim, opa, aquele tá com uma ponta solta. Muito, muito pelo contrário.
É, exatamente, amigão. Eu acho que, assim como o Felipe, acho que dividido em capítulos, assim, né? Parece até um filme do Tarantino e tal. Acho que ajudou muito mesmo, porque no começo você vê a história do Trio Ternura, que eu acho muito bacana os três. Você vê o desfecho que cada um teve, aí passa pra história do Zé Pequeno. Depois você tem a introdução à história do Mané Galinha, sabe? Tipo, ajuda a construir, ajuda você a não ficar perdido. Porque não é igual os filmes que ficam usando recurso flashback toda hora, sabe? Ele te conta a história do porquê as pessoas chegaram ali, o porquê elas estão daquela forma, e tudo isso, sabe? Então, tipo assim, não é, é bem, bem utilizado mesmo. E aí, igual você comentou, tipo, são muitos personagens, alguns ganham importância no meio da trama, como o Mané Galinha, outros são importantes desde o começo, mas todos têm sua importância ali, né? Desde o neguinho, né, que perde a boca e depois vai se vingar do Zé Pequeno, acaba matando o Bené, até o próprio Cenoura, assim, que é o ator mais conhecido do filme, né, que é o Matheus Nachtergaele. Então acho que foi muito benéfico essa forma que eles decidiram de contar a história e excelente, acho que o desenvolvimento de todos os personagens.
Legal, e Felipe, pode continuar.
Eu acho interessante isso. Desculpa, Fel, rapidinho. É só porque veio na cabeça agora, o Max falou, tipo, que o Nachtergaele seria o cara mais conhecido do filme, né? O ator mais conhecido, mas eu acho que eu mudaria a fala pra, tipo, ele é o ator mais famoso do elenco, porque o mais conhecido do filme, em primeiro lugar, muito, é o ator, apesar de a gente não saber o nome dele, né? É o Zé Pequeno. A marca daquele filme lá é o Zé Pequeno, que é o Pega-Galinha, o Rapá, o que dá tiro na mão, no pé. Mano, esse ator foi assim, voado, o cara que segurou o filme nas costas. Então, como é importante, né, esse reconhecimento das pessoas. Tipo, você tem personagem, o próprio Mané Galinha, você é o Seu Jorge. Você fala, cara. tem nome de peso nesse elenco que tava aí, e muitos dos que mais chamaram a atenção eram atores completamente desconhecidos. Eu acho muito, muito legal isso que esse filme fez, até mesmo para essa geração.
É engraçado ver, vocês comentaram sobre o Zé Pequeno agora. Nós fizemos nessa semana o episódio também do Três Homens em Conflito. Eu tava até comentando com o Max sobre falas que marcam, quotes que marcam. No filme do Três Homens em Conflito tem um quote que é falado e que é muito marcado, que todo mundo recorda, que é a parte dos que cavam. E aqui nós temos a do Zé Pequeno, né, que é mundialmente conhecida, que Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
Então, isso mesmo.
São poucos os filmes que você consegue recordar de uma fala que se remete àquele tal filme. Entendeu? Você tem, por exemplo, o Poderoso Chefão, vou fazer uma oferta, ninguém não vai recusar. Então você sabe o que é daquele filme. E nós temos agora, nacionalmente falando, não sei como é essa repercussão lá fora, né? Mas aqui, nacionalmente falando, entre nós, é uma repercussão gigantesca. Todo mundo conhece isso e sabe de qual filme que é. Eu acho que isso é muito legal, é muito interessante também.
E nem apenas essa fala. Se você começar, pega a galinha aí, rapá, na mão ou no pé, Dadinho ao caralho. Mano, esse filme ele tem muitos jargões, assim, jargão que fala, né? Qual é o plural de jargão?
Não faço ideia.
Jargões? Jargões? São vários jargões. Isso aí.
Falas.
São várias falas que esse filme em si, carimbou na história, né? Ele marcou, foi sensacional.
E é jargões mesmo aqui.
Você pesquisou?
E falando da quantidade de personagens, amigão, tem um que você gosta mais da história?
Eu gosto muito do personagem do Bené, principalmente a transformação que ele tem, né? Curiosamente toca Metamorfose Ambulante, né? Quando ele decide que ele quer se vestir melhor e tal. E eu também gosto muito do personagem do Mané Galinha, né? Que meio que mostra o que acontece, né? Quando a pessoa perde tudo, né? A pessoa meio que se desespera e vai pra um caminho errado. Acho que esses dois são os principais, assim, que eu mais gosto de ver. Além do Zé Pequeno, né? Que acho que é o que mais marca no filme.
Com certeza. E pra você, Felipe?
Olha, eu gosto muito do Buscapé. Eu gosto da realidade que aquele ator traz pro Buscapé, principalmente na hora que ele põe a foto no jornal e sem querer. E aí a gente vê aquela dualidade, né, do menino favelado que colocou o cabeça da boca no jornal, e ele tá desesperado, que ele não pode voltar pra casa. E a realidade que aquele menino emprega na atuação é maravilhosa. E por outro lado, a gente tem também o Zé Pequeno, que ele tá adorando, tá famoso agora, né? Mas eu acho que um dos personagens que eu gosto muito pela evolução, assim, pra mostrar o que acontece, assim, a verdade, a vida nua e crua, né? A realidade nua e crua. É o Thiago, que é o cara que ele se perde nesse mundo, né? Ele se perde pra droga, depois quando você vai ver ele já tá... E o Bené, o próprio Bené, ele vai atrás do Thiago pra poder se vestir como o Thiago. E quando você vê, o Thiago tá se vestindo igual o Bené se vestia. Do tanto que um queria sair, o outro queria entrar. Então eu acho muito interessante essa dualidade do Thiago, porque ele era um cara, tipo... Da classe média alta, e de repente você vê ele se perdendo, ele começa a vender tudo, tá no meio da disputa depois do tráfico entre o Cenoura e o Zé Pequeno. Eu só não falo muita coisa do Mané Galinha, porque a gente tem que lembrar que eles tentam fazer um retrato, né, de uma pessoa real. E aí ali ele é mais romantizado, né? Grande parte dessa história, porque tem também as cenas finais, na hora dos créditos, que mostra o verdadeiro Mané Galinha, o jeito que ele falava e tudo mais. Mas ele é bem romantizado, a gente não sabe nem como é que era, por exemplo, o Zé Pequeno. Mas é porque a atuação do Seu Jorge, pra mim, uma das melhores dele ali seria a Tropa de Elite 2. Aquela ali, pra mim, a nata da nata dele, assim, dele fazendo um papel violento, assim, um cara forte. E Mané Galinha foi tipo, ah, ok, tá de boa. É um personagem muito bom, Mas, para mim, nesses aí, eu gosto muito do Thiago, do Zé Pequeno e do Buscapé. Eu adoro Buscapé.
E a turminha também,
Perfeito.
né? A galera da Caixa Baixa também
Nossa, sim.
tá como um personagem também. Eu também gosto bastante deles.
Sim. A turma da Caixa Baixa também é indispensável, né?
Sim.
Perfeito, meus queridos amigos. Episódio 8. Muito e muito interessante, muito feliz aqui. Estamos comentando hoje sobre um dos grandes filmes do nosso cinema nacional, Cidade de Deus, City of God, como é conhecido lá fora. Amigão, gostaria de trazer uma pergunta que você recomendou aqui pra gente, que eu acho que é pertinente você começar respondendo ela aí. Por que ninguém conseguiu manter a hegemonia do tráfico na Cidade de Deus?
É, isso eu acho muito interessante, né, amigão? Porque na teoria o Zé Pequeno seria o traficante máximo, né? Ele é o cara inteligente que ele elimina a concorrência, né? A gente vê isso em séries como Narcos, né? Que meio que isso garante sua sobrevivência no futuro, mas o Bené nunca deixou ele acabar com a boca do cenoura, né? E isso meio que trouxe o fim para ele, né? E é interessante trazer isso para a realidade também. Que eu acho que isso é uma crítica muito grande também que o diretor talvez quisera trazer, porque não importa o traficante que está comandando agora, sabe? Aquele que fica aparecendo no jornal, semana sim, semana não, polícia saindo atrás e tal, porque quando ele cair, um outro traficante vai assumir o lugar. O problema não é o traficante em si, é como gira a máquina, sabe?
Sim.
Então eu acho que é interessante ver por esse ponto também, que esse filme retrata muito bem, porque é pintado o Zé Pequeno como praticamente uma máquina, né? Porque ele conseguiu eliminar todos os outros traficantes da Cidade de Deus, mas que no fim ele acabou morrendo com a galera a turma da Caixa Baixa, e meio que deixou aberto, né? E logo um novo traficante assumiu o comando. Então é engraçado que no fim a própria turma tá comentando, né, sobre os próximos que podem vir tomar o poder. Eles falam que eles vão matar todos.
E aí, Felipe, algum comentário sobre?
Pegando aqui assim, por alto, o que o Max falou, eu não vejo o Zé Pequeno perder por conta em si da turma da Caixa Baixa. O que ele falhou ali é porque o Zé Pequeno ele era totalmente impulsivo. A dualidade entre ele e o Bené é que o Bené ele era a razão, né? E o Zé Pequeno era totalmente emoção. Tipo, ele queria fazer, ele ia. E ele tava com raiva, ele ia lá e tomava força. Ele era aquele cara impulsivo, ele não pensava nas consequências. E o Bené era a balança dele, né? Era o cara que mantinha ele na linha. Falou: não, pensa bem, melhor esperar, pra quê, lá pra cima. Então, ali pra mim foi o desespero do Zé Pequeno em ter perdido o melhor amigo. E queria descontar em alguém de qualquer forma e sobrou pro Cenoura porque ele queria pegar a boca inteira. Mas eu acho que depois daquilo o Zé Pequeno ia ficar tipo, e aí? Pra onde eu vou agora? Vou pegar o quê? E ele perdeu também por conta da polícia, né? Porque ele tentou dar um golpe na polícia ali, não conseguiu. Teve que arcar com a despesa, né? E aí foi onde a galera da Caixa Baixa, que é meio que uma consequência, um resultado das ações dele, né, do Zé Pequeno. Que se voltou contra ele. Porque eles aprenderam a fazer aquilo com ele, né? Igual quando ele vai fazer aquela famosa cena você quer tomar o tira onde? Na mão, no pé? O moleque, acho que de cabelo grande, tá falando, tipo, ah, esse negócio de ficar de aviãozinho, de ficar de entregador, não dá pra nada, não. Quando eu vou fazer igual o Zé Pequeno, vou sair passando geral em tudo. E aí, quando você vai ver, o moleque tá passando geral no próprio Zé Pequeno, né? Que o Zé Pequeno repreende ele ainda, e depois ele fala, não, velho, eu vou fazer igual você fez mesmo. Isso aqui é o ciclo, né? O negócio é cíclico. Aí vai onde o Max falou exatamente, tipo, que a máquina vai ter que continuar a girar, independente de quem for o motorista.
Beleza. Felipe, que Cidade de Deus foi um marco, como a gente já comentou aqui, para o cinema nacional? Não é mentira. Quem, na sua opinião, trouxe mais visibilidade para ele lá fora? Foi o quesito da história, da representação das favelas, da representação do Brasil, de alguma forma, da representação da cidade do Rio de Janeiro? Ou você acha que foi algum outro ponto, a violência extrema, que meio que relembra alguns filmes como Scarface, por exemplo, ou, deixa eu lembrar algum aqui, Os Bons Companheiros, meio que essa questão de gangster, sabe? De favela, que tem o chefão, que tem essa escalada dele, depois tem a derrocada. O que, na sua opinião, fez o filme ser reconhecido não só aqui no Brasil, mas também lá fora, como um grande filme, um filme que todo mundo recorda e todo mundo comenta quando fala de cinema nacional?
Olha, violência. Você falou tudo ali. Foi a violência explícita. Eu acho que é a verdade na atuação, sabe? O jeito que foi mostrado, cru, como é a vida na favela. Porque, tipo, o cartão postal do Brasil é carnaval, putaria e as favelas. É basicamente isso. E aí a gente vê, por exemplo, filmes como Velozes e Furiosos 5, que tem um trem no Brasil. Aí você fica, tipo, primeiro, onde é que tem um deserto no Brasil? Onde é que tem aqueles carros que aquele trem tá transportando? Onde é que tem aquela ponte que o trem vai passar? E onde que a polícia anda de carro último modelo? Aí você fica, mano, onde é esse Brasil que eu não sei que esses caras tá filmando? E de repente vem um filme que explicitamente mostra a realidade nua e crua que acontece no Rio de Janeiro, né? Nas favelas em si. Como é essa favela? Porque, tipo, não existe em outro lugar do mundo uma aglomeração de comunidade igual é uma favela do Rio de Janeiro ou a de São Paulo. Isso é uma marca brasileira, né? As comunidades de favela. Então eu acho que pro Brasil em si, os filmes brasileiros, eles são muito teatrescos. Eles são filmes com falas tipo: olá, eu gostaria de que você pudesse pegar um copo d'água para mim. Você pode fazer esse favor? Porque eu estou com muita sede. E aí a filha do casal chega: papai, hoje na escola eu estava tocando piano com a senhora Marlene e ela me disse que a tecla que eu toquei é o dó. Mas eu falei para a Marlene que não, aqui não faz sustenido. Pô, você vai assistir um filme desse e fica, mano, cala a boca dessa menina, velho. Ninguém fala assim. E aí chega um cara com uma Glock e fala: rapá, pega a galinha pra mim. Tipo, não é: rapaz, pegue o animal que voa. Não, é: rapá, pega a galinha. Se liga. É um roteiro de gírias. É uma coisa que quebra com aquilo que a gente tá acostumado a ver. Apesar de terem atores muito bons, que conseguem entregar um roteiro que é, no português, entre aspas, arcaico, né? Que é essa coisa da Marlene, né? De chegar aí: ai, papai, hoje eu comi pão de queijo com frango. Sabe? E o cara fala: poxa, hoje eu comi pão de queijo com frango. E soltar uma atuação, assim, fluida, você pega um Cidade de Deus que é um roteiro fora do normal. Então, pro brasileiro, isso foi uma quebra. Foi uma coisa que só você vê em dublagens, por exemplo. Você pega dubladores excepcionais, por exemplo, em obras como Rick and Morty, vamos falar assim, que a dublagem é fora do comum. Que é, os caras cortam palavras, falam como a gente fala. Então, pro Brasil, eu acho que o diálogo, o roteiro em si, foi uma chave muito importante. No exterior, aí, infelizmente, é a violência, porque parece que estrangeiro... Né? Nem só estrangeiro, a gente também gosta disso. Mas a gente consome muito filme de ação. E a gente tá muito acostumado com Scarface, aquele dos helicópteros lá, eu esqueci o nome dele, das Valquírias lá, a cavalgada das Valquírias. Enfim. Isso, Apocalipse Now. São filmes, assim, de extrema violência, mas você pega, é o exército americano que tem um Rambo. É o cara que domina...
Não fala mal do Rambo aqui, não, tio. Você veio no lugar errado pra falar do Rambo aqui.
Se vocês vão fazer de First Blood, vocês não me chamam então, não, porque eu vou falar horrores dele.
Filmaço do último primeiro filme. Rambo. Primeiro,
não, o último. Filmaço. Não, o primeiro Rambo eu não falo nada.
O último não existiu pra mim.
É delírio coletivo.
Depois do segundo, depois do terceiro é delírio coletivo. Do primeiro.
Não, mano, vocês não vão falar mal de Rambo 4 pra mim, não.
Não, velho.
Rambo 4, mano, que ele volta depois de velho com aquela faquinha. Ah, nossa, não, velho. Eu adoro. Comigo.
Não, Felipe, não. Vamos voltar pro cinema nacional.
Eu adoro Rambo 4, eu defenderia com residência. Então, enfim. Mas você tá acostumado com esse tipo de coisa, né? De milícia americana, de cara que é dono de empresa, não sei o quê. O próprio Velozes e Furiosos trata disso. Porra, o cara da polícia. Que ele é. Eu não lembro nem qual que era o emprego do cara, né? Ele devia ser alguma coisa de governador, porque aqui no Brasil é assim, né? Todo político é ladrão. Mas o cara escondia o dinheiro da polícia, não sei o quê. Só que o jeito que eles retratam o cara, você fala, mano, isso aqui não é Brasil. Não é. E aí, de repente, chega um diretor e fala, velho, eu vou mostrar pra vocês como é que é o Brasil real. E mano, é cativante, porque você quer saber da história do Buscapé, você fica apreensivo com esse moleque que tá morando nessa favela, você vê o desespero que é. É, você ser dominado por pessoas como Zé Pequeno, que não tem o mínimo de noção. O cara, ele é uma, igual o Max falou, né? O cara é uma máquina. Ele sai matando onde ele quer, como ele quer, quando ele quer. Então, é um tipo de violência que a gente não está acostumado. É uma violência explícita. E o pior é que é verdade. Acontece essas coisas mesmo. Então, eu acho que pro exterior foi uma nova forma de violência. Foi, acho que, um efeito Beatles, né? Enquanto o Beatles não apareceu, todo mundo só tocava trompete e dançava, tipo, dançava valsinha. Aí o Beatles veio e começou, yeah, yeah, e fez as músicas diferentes. Então, o Brasil era sempre aquela coisa, olá, Marlene. De repente, tinha um cara que fala, e aí, rapá, quer tomar tiro aonde? Na mão, no pé, escolhe, porra. Isso aí choca. Então, resumindo, depois eu falo pra caralho, né? Pro exterior, o jeito da violência, o jeito que a violência foi retratada, esse quadro que o Brasil se mostrou, essa realidade brasileira, foi o que cativou. Mas no Brasil, eu acho que um dos maiores pesos foi o roteiro.
Perfeito, meu amigo. Amigão, o que você acha aí que o que fez Cidade de Deus ser um marco, não só para nossa visibilidade aqui, mas o que fez o filme ser tão famoso lá fora também?
Acho que lá fora vai muito do que ele é bem na pegada do que se produz lá fora mesmo, né, amigão? Vocês citaram Scarface, eu cito até mesmo os filmes do próprio Tarantino. Acho que são muito parecidos, assim, em questão estética, de violência, principalmente.
Mas o Tarantino, você vê que ele é bem zoado, né? Tipo, ele é forçado ao extremo.
Não, sim. Tipo, aqui é mais natural, mas a questão da violência em si, principalmente no humor, na violência, é muito parecido.
Sim, isso é.
Principalmente, acho que o destaque é na cena que o Zé Pequeno estupra a namorada do Mané Galinha, né? E depois do estupro, que tipo, é uma cena super forte, assim, que gera tensão. A forma de amenizar é sendo engraçado, mas é engraçado através da violência, né? Que o Zé Pequeno para e fala, ó, por que eu não matei aquele filho da puta? E volta, sabe? Tipo, é um negócio que, na hora que você tá assistindo, você dá uma risadinha, assim. E acho que isso é muito parecido com o que se produz lá fora, sabe? Então acho que por isso que foi bem aceito. E questões técnicas também, né? Principalmente, acho que a crítica, principalmente, deve ter gostado muito. Porque é muito impecável a questão de planos e tal. Fotografia do filme. Ela muda sempre que vai contar em alguma parte diferente, né? Por exemplo, nos anos 60 é diferente dos anos 70. E por aí vai. Acho que por isso que fez tanto sucesso. Principalmente lá fora, né? E aqui também.
Perfeito, amigão. Continuando aqui o nosso episódio hoje. Felipe, o elenco, ela teve uma escolha também, uma preparação da Fátima Toledo. A Fátima Toledo, que ela é conhecida por aplicar alguns métodos não convencionais, né, para tentar aí melhorar ainda mais a eficiência dos atores e também para escolher certos atores e atrizes para participar de certos filmes. Você acha que a preparação do elenco dela foi fundamental para o realismo do filme? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Meu, sim. Eu acho que todo o trabalho da Fátima, apesar do método em si que ela usa, eu acho que a Fátima é um paradoxo, porque o método dela é essencial, só que o método dela também eu acho demais, sabe? Eu acho extremo. É perigoso. A Fátima, se não fosse a Fátima Toledo nesse filme, eu acho que assim, porque as atuações não seriam jamais o que foram. Porque, igual a gente falou lá no começo, a maioria dos atores que estavam no filme eram desconhecidos. A gente tinha quem ali de maior renome? Era o Seu Jorge, o Nestor Gaile e...
Até porque a maioria do elenco ela foi realmente pega na favela do Rio de Janeiro.
Sim. Sim, foi. Acho que foi até da comunidade da própria Cidade de Deus, se eu não me engano.
Exatamente.
E assim, o trabalho é impecável, pô. O cara. Você pega um cara como o ator que fez o Zé Pequeno e você fala. Aí a pessoa assiste o filme e fala, nossa, o cara atua bem disso aqui. Você fala, mano, esse aí foi o primeiro trabalho do cara? Não, não é possível. Não é possível, porque esse cara fez tudo isso na primeira vez. O cara carregou o filme nas costas. E é o primeiro trampo do cara. O cara tem um talento pra caralho. E realmente, o ator que faz o Zé Pequeno tem um talento enorme. Mas, assim, a mão da Fátima pesa demais nesse filme. É, pra mim, o realismo não seria a mesma coisa sem a Fátima Toledo. É, apesar, né, de que a mão dela às vezes pesa de um jeito fora do comum, mas pra mim o toque da Fátima foi essencial pra esse filme ser o que ele é.
E amigão, trazendo um pouco mais da sua opinião sobre o trabalho da Fátima, também gostaria de saber se você concorda com esse tipo de método pra filmes que às vezes são um pouco extremistas naquilo que ele precisa passar pro seu telespectador.
Ah, igual, eu não sei te dizer não, porque é um negócio complexo, né? Tem vários casos de várias cenas do cinema que a galera passou do limite, né? A Natalie Portman, no Profissional mesmo, eles jogaram spray de pimenta pra ela conseguir chorar. Então, acho que, assim, alguns casos pessoas vão além, né? Mas a questão do elenco, ser principalmente da favela, eu acho muito bacana, né?
Sim,
com certeza. E tinha lido lá que pra pegar autorização pra poder gravar nas comunidades, os traficantes do local fizeram exigência que ia ter muita participação das pessoas da comunidade em si. Então achei muito bacana. E lembra muito o Candyman. Que Candyman também eles tiveram que gravar no conjunto habitacional em Chicago, que era dominado pelo tráfico, né? E é engraçado que aí os traficantes, no caso, não queriam que os moradores participassem em si eles próprios. Então, em Candyman, todo mundo que é traficante, assim, no bairro, são os traficantes de verdade que iriam aparecer no filme.
É tipo a retratação do Poderoso Chefão, que em nenhum momento do filme poderia falar a palavra máfia, né?
É, acho essas coisas muito bacanas, assim. Foi praticamente isso, né? Surgiram muitos atores, né, do projeto, que aí o Fernando Meirelles teve que fazer uma ONG, né? Teve mais de 200 alunos, se não me engano, pro filme. E acho que isso foi muito bacana, né? Surgiu muitos bons atores aí.
Com certeza.
Eu acho que um ponto interessante de você botar é até onde pode se ir para poder conseguir uma cena boa, né? Igual o falou sobre a Natalie Portman com o spray de pimenta. A gente teve também o caso no Exorcista, que a mãe da Reagan, né? Ela se machucou numa das cenas que ela é empurrada na parede. É, no próprio Titanic, a Kate Winslet, né?
Exato.
Que ela teve hipotermia por conta da água que o James Cameron colocou, que ele fez fria pra caralho de propósito pra poder ter aquela reação. E aqui no Cidade de Deus a gente tem a cena do tiro no pé, né? Que o moleque, aquele choro dele é totalmente real. Porque ele não que o tiro tenha sido de verdade. Mas o som da arma assustou tanto a criança. E aquele choro dele não é atuação. Não é um mega ator mirim, aquilo ali é real mesmo, tipo, você vê a diferença de uma pessoa assim, de um choro que é a realidade pra uma pessoa que tá atuando, é o caso, digamos assim, né, porque foi um tiro no pé, mas o Aragorn no segundo filme, eu acho, do Senhor dos Anéis, quando ele chuta o capacete e quebra o dedão do pé, aquele grito que ele dá quando ele chuta o capacete, é porque ele quebrou o dedão e ele não saiu do personagem. Ali você vê que ele manteve a firmeza. Agora esse menino não. Aquela hora que ele chora, ele não era mais o personagem da caixa baixa. Ele era o menino do elenco que tava mal e ele tava cagando de medo do ator que fazia o Zé Pequeno, cara. Então assim, até onde pode se ir pra conseguir uma cena perfeita?
É muito complicado, né? Porque nesse caso, por exemplo, igual você mencionou a Kate... Ela já é uma atriz preparada nesse quesito psicológico dela. Então, por exemplo, a cena que ela faz, ela já sabia que ela poderia em algum momento sentir um frio maior, né? E se ela começasse a passar mal, eles abortariam aquilo, né? Por exemplo, a gente fez o episódio do The Thing, a gente tava lendo algumas coisas também, e eles gravaram o bagulho lá abaixo de zero mesmo, porque... O filme, as condições do filme, eles pediam isso. Agora, uma pessoa vir trabalhar a sua mente, você sendo uma criança, né? Matar o seu psicológico, porque, tipo, a criança, ela vai ficar com aquilo na cabeça, não só naquele momento, naquela temporada de gravação, ela vai ficar com aquilo pro resto da vida, se bestar.
Exatamente.
Né? Então, acho que a gente tem que saber diferenciar isso, esses métodos, porque são paradas muito complexas de análise mesmo. Enfim, amigão, qual imagem que a Cidade de Deus transmite não só para o Brasil, mas também para o mundo?
Acho que principalmente para o Brasil, amigão, a Cidade de Deus é muito importante, né? Porque acho que nem todo mundo, a maioria do Brasil não tem contato com a vida, como que é essa questão das favelas brasileiras, né? A gente vê as notícias e a gente sempre fica muito alheio. Você tá vendo assim, unidade de polícia pacificadora instalada no Morro do Alemão. Você não tá se importando, sabe? Acho que o filme traz em si a visibilidade que as pessoas precisam ver aquilo, porque é uma coisa que faz parte do nosso país, sabe? Então, creio eu que é muito importante pra isso, pra gente parar de ser alheio a essas situações, porque na favela não tem só o bandido que a televisão quer passar, sabe? A maior parte são de moradores, que ali, por exemplo, é o único lugar que eles têm pra morar, e acaba que eles são descriminalizados, né? Criminalizados, na realidade. E meio que o Brasil inteiro é alheio a esse sofrimento que eles passam sempre, né? Porque sempre tem operação, é aquele caos, né, amigão?
Exatamente. E aí, Filipão, qual que é a sua opinião daquilo que é a imagem que a Cidade de Deus transmite não só para nós brasileiros, mas também para o mundo?
Que para o Brasil ele traz um retrato da nossa sociedade, assim, verídico, né? Como ela é, mas que quebra padrões. Igual o Max falou, é um filme que tira a gente da zona de conforto, né? A gente está aqui na nossa casa, assistindo pela televisão da Atena, falando, tipo, hoje morreu mais um, não sei o quê, subindo no morro. A gente fica, nossa, coitado, né? Aquela coisa. Só que aí você ter o parâmetro de quem tá lá dentro, pela visão do Buscapé, de como é, de por que eles estão lá, eu acho isso extremamente importante pro brasileiro até mesmo contextualizar o que é o país dele, porque a gente também tem que levar em conta que a gente consome uma indústria cinematográfica norte-americanizada, né? Estadunidense. Que a gente fica sonhando com esse sonho de vida americano que a gente não é a nossa realidade. E aí quando vem um filme desse que bate na nossa porta, chega com os dois pés no peito, assim, já, eu acho de extrema importância. Agora, infelizmente, pra fora, eu acho que ele, assim, ele mostra, primeiro, como o brasileiro sabe fazer um filme, como o brasileiro sabe atuar, sabe? Mas ele também mostra muito de como o Brasil ainda é falho, sabe? Dos problemas que existem, de como sofre a sociedade. Então ele mostra um retrato bem feio do Brasil, né? Mas que é o que é. É a verdade nua e crua, né?
A própria corrupção, né? Que a polícia vende as armas pros bandidos.
Sim. É que assim, eu acho que essa parte mais da corrupção, mais em si, eu vejo mais em Tropa de Elite, que foi bem trabalhado pra caramba também. Mas em Cidade de Deus eu pego. O que eu acho que fica mais pontuado é a diferença massiva, assim, de economia. De distanciamento econômico entre as pessoas. Isso, a classe social, porque é uma. Como é que fala isso? Eu não sei falar, não sei a palavra pra falar isso, mas é tão jogado na cara, o tanto que a discrepância que é um morador da Cidade de Deus, sabe, querendo. Você vê no começo do filme como eles queriam criar aquela vidinha deles, sabe, começar do zero, só que aí você tem o Buscapé jogando na realidade, sabe, o que o governador queria simplesmente limpar a cidade, então joga pra Cidade de Deus, tá sem lugar pra morar, vai pra Cidade de Deus, e é aí que nasce, né, a favela. Então, eu acho que é importante pro mundo ver o que realmente é o Brasil, né, que o povo acha que aqui ainda tem é regido por macacos, né, que isso é, o Brasil é só Floresta Amazônica, Carnaval e Praia do Rio de Janeiro. Então, eu acho importantíssima essa a visão que eles mostram pro mundo, de que aqui também tem problemas, os problemas daqui são muito grandes, e mostra pro brasileiro que a gente ainda precisa entender muita coisa para resolver. Tem muita, muita coisa para se resolver, e que a gente tem que olhar para dentro e parar de olhar para fora.
É tipo o Parasita hoje, né? Que todo mundo tem uma concepção totalmente futurista do país de lá. Aí vem o Bong Joon-ho e faz um filme que mostra totalmente o contrário. Que eles também têm problemas. E que às vezes esses problemas são totalmente mascarados ou maquiados pelo geral, sabe?
Sim.
Então é muito, muito interessante isso mesmo. E essa análise que você traz é super pertinente também.
É uma coisa que, querendo ou não, fica meio escanteada, assim, pra você promover pro seu país, sabe? Acho que filmes, assim, mostram que isso existe e é importante mostrar.
Eu achei a sua comparação com Parasita, acho que foi a chave. A melhor coisa, assim, tipo, o que Parasita foi? Qual que é o país do Parasita?
Coreia do Sul.
Isso. O que o Parasita foi pra Coreia do Sul... É o que Cidade de Deus foi pro Brasil, assim, foi uma janela que ninguém queria abrir, e quando escancarou, todo mundo queria ver.
E pra nós também, né? Porque às vezes nós, principalmente nós, eu acho, porque às vezes lá fora o pessoal consegue enxergar isso melhor do que a gente, dependendo, porque a gente gosta de maquiar também a nossa própria realidade, isso também a gente tem que colocar em ponto. Amigão, o filme tem de tudo um pouco, né? Como você havia comentado conosco. Tem um pouco de drama, tem a violência, tem a comédia, tem romance também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses gêneros, e se eles foram bem mesclados, de acordo com o desenvolvimento da obra.
Nossa, Miguel, realmente, o filme tem de tudo mesmo. Não, acho que, sei lá, falta terror e é isso. O resto tem de tudo em algum momento, sabe? Acho que é muito bem mesclado, sim. Acho que principalmente a violência, ela é bem dosada, tanto no momento anterior quanto posterior. Que a hora que acaba a violência tem sempre um pequeno alívio, seja algum acontecimento cômico, ou então um desfoque disso indo pra outra coisa, sabe? A própria morte do Bené é um negócio que você sente muito, assim, mas aí já corta pra outra cena de violência. E é isso, acabou a violência ali e corta pra outra cena. Mas acho que o filme é muito bem dosado mesmo. Ele trabalha todos os gêneros, tem de tudo. E é isso. Acho que por isso que ele é tão bom, sabe? Ele, igual a gente comentou quando a gente fez sobre Parasita, eu acho que quando um filme consegue trabalhar mais de um gênero e todos são bem trabalhados, acho que o filme se torna uma obra-prima.
Perfeito, amigão. E aí, Felipe? O que você acha dessa mesclagem de gêneros dentro de um filme?
Bem, eu acho que nele é muito bem feita. Eu não sei se o Max falou que terror não tem. Eu acho que eu entendi, não tem. Mas você falou que tem, eu entendi, não tem. mas eu acho que ele trabalha muito o terror psicológico. Porque, por exemplo, eu cagava de medo do Zé Pequeno. Na hora que ele catava uma arma, que ele andava por um canto pelo outro, quando começava, até o pagodinho dele me dava tremor. Mas na hora, voltando novamente à cena da criança, o terror que você sente com a criança, sabe? Nem pela criança em si, porque a gente sente... o temor pela criança, mas com a criança, porque a gente tem que lembrar também que não é só os dois meninos que estão levando tiro, mas também o menino que tá atirando. E a gente fica numa apreensão, porque fala, cara, ele tá quebrando um menino pra poder pra que ele faça um serviço de quebrar outros dois, só que eles não percebem isso. Tanto que esse modo que eles estão quebrados influencia os demais. Mas eu acho que o roteiro em si do filme é muito bem balanceado, sabe? Tem muitas nuances, as partes de alívio são muito boas e acho que elas vêm quando precisa mesmo. Não diria, por exemplo, essa parte do após o estupro, né? Porque nessa hora, pra mim, eu tava tão chocado com a cena que eu não aguentei na hora que ele falou, por que eu não matei o cara? Eu fiquei tipo, mano, cara, olha o nível de psicopatia que o Zé Pequeno tinha. Pelo menos no filme, né? Que esse personagem tem. Então eu acho que é muito bem balanceado. Por exemplo, as cenas mais calmas com o busca-pé na casa da jornalista. Ou a parte... Acho que tem uma parte que eles nadam também, não tem? Acho que é o True Ternura que tá nadando. No começo da Cidade de Deus. O próprio começo do filme, quando a Cidade de Deus começa a nascer, o filme ele é mais tranquilo, ele vai se levando naquela nuance mais lenta, mais gradativa. Então, eu acho que o passeio que o Meirelles conseguiu dar nesse roteiro entre os vários tipos de gênero, mesclando comédia, mesclando a parte romântica do Buscapé, até a própria a frustração, né, do Zé Pequeno não conseguir se envolver emocionalmente com alguém. Eu acho muito boa. Eu acho que ele é muito bem trabalhado. Eu acho um filme redondo. Eu gosto, falou, é uma obra-prima.
Ah, eu tinha falado que não tinha terror, mas tem várias cenas que se você pegasse no filme de terror, você podia encaixar, né? Tem o
Nossa.
Paraíba matando a mulher dele, enterrando no quarto.
Nossa, verdade.
É, e principalmente a cena do Dadinho criança no motel, cara. Aquilo pra mim é a cena mais pesada do filme. É uma criança matando
Sim.
tanta gente a sangue frio, tá ligado?
E ele rindo.
Sim, totalmente. Ele achando mais barato, assim, assassinando todo mundo.
Cara, sem tirar essa cena, eu sonhava com ela, do Dadinho entrando. Eu fiquei tão perturbado com essa cena que eu sonhava. E outra coisa que eu tenho que assumir muito, muito, que quando eu vi o filme a primeira vez, eu achava que o Paraíba, né? Eu achava que ele era o Matheus Nachtergaele com algum tipo de maquiagem ou efeito sei lá, de efeito de maquiagem 3D, sabe? Eu jurava que não era outro ator, mano. Depois que eu fui ver que não era o Nachtergaele, eu falei, caralho, mano, onde é que eu tô indo? Mas eu não lembrava dessa cena dele enterrando a esposa, é verdade. Mas pra mim a cena mais icônica dessa fase, a mais icônica não, mas uma das mais icônicas, você lembrou bem, Max, é o Dadinho entrando no motel e assassinando. Como eu fiquei traumatizado com essa cena. E ela impacta muito. Acho que ela, o tiro no pé e o estupro são as partes assim que mais choca. Muito, muito mais.
Perfeito, perfeito, meus queridos amigos. Amigão, a gente tem aqui no Cidade de Deus a construção do Império do Zé Pequeno. Então, com o passar do tempo, ele vai conseguindo aliados e tal, a galera, e constrói seu império, e depois, com o desenvolvimento do filme, tem a sua derrocada. A gente assiste diversos e diversos filmes que trazem essa concepção também, e esses filmes são muito famosos, principalmente nos Estados Unidos. A gente pode, em termos de comparação, colocar o Cidade de Deus nesse quesito de alavancar o Império e depois ter a caída dele. Comparar esse filme, o Cidade de Deus, com os filmes dos Estados Unidos nesse quesito, ele é tão bom quanto os filmes de lá?
Aí, eu acho que sim, Miguel. A gente fez recentemente sobre Scarface, né? Acho que lembra
Sim.
bastante, assim. Ele não foi tão importante para as outras mídias como Scarface foi, mas acho que o personagem do Zé Pequeno totalmente comparável ao Tony Montana, né? Então, acho que pode sim ser comparado essa questão do império do Zé Pequeno, né? Que foi crescendo pouco a pouco, né? E que depois acabou com a derrocada dele. Ele podia fazer parte de uma temporada de Narcos tranquilamente,
É,
cara.
exatamente. Narcos Brasil.
Narcos Brasil, Fernandinho Beiramar.
Verdade, Beiramar. Felipe, para a gente encerrar, para depois a gente dar nossas notas, gostaria que você falasse, na sua opinião, Cidade de Deus é o melhor filme brasileiro já feito de todos os tempos?
Aí você apertou com esse o melhor de todos os tempos. Não, o melhor de todos os tempos não é. Muitos filmes brasileiros assim. Por exemplo, gosto é foda, né, falar. Mas, igual, eu gosto muito, por exemplo, do Palhaço. Eu acho incrível o Palhaço. Eu gosto do Cheiro do Ralo. Tropa de Elite, gosto também. O Auto da Compadecida. Tem muitos filmes brasileiros, assim, que em seus determinados gêneros, em suas épocas também, são muito bons. Muito, muito, muito bons mesmo. Eu não diria que ele é o melhor filme já feito ever de todos os tempos, que cai um raio em todos os outros e queime a filmoteca brasileira, mas ele é um dos maiores marcos da história do Brasil. Isso não pode negar que a história do cinema brasileiro tem Cidade de Deus como um marco de como pode se fazer um filme, e eu não gosto desse termo, mas assim, americanizado, né? Porque a gente tem que parar de endeusar os filmes americanos. Hollywood não é toda essa coisa, gente. Eu acho que Cidade de Deus também veio para poder mostrar isso. O Brasil sabe fazer filme. O Brasil tem a própria cara e Cidade de Deus abriu portas para poder para mostrar uma nova vertente que o Brasil consegue ter. Que é esse estilo de filme que é pseudo-documentário, né? Porque a gente tem que lembrar que Cidade de Deus está contando um evento histórico, que é a passagem do Zé Pequeno pela Cidade de Deus, a própria criação da Cidade de Deus, que é um local real, ele existe até hoje, ele está lá. O Trio Ternura realmente existiu. A gente tem até
registro. É um documentário, né?
É pseudo-documentário.
Não, eu falo, tem um documentário que
retrata
a vida dos atores que participaram do filme 10 anos depois.
Sim, sim, tem até. Então, pra você ver, quando você tem um documentário sobre a obra ainda, como essa obra é de extrema importância. Então, eu diria.
Documentário, não sei se ele é 10 anos ou 20 anos após.
Se não me engano, acho que são. Não, porque se foi em 2002, não tem como ser 20,
é.
São 10 anos, desde 2012. Mas eu acho que ele é um filme que deve ser respeitado, deve ser visto, assim, visto e revisto. É um filme que vale a pena ser revisitado, porque ele não ficou datado. Isso eu acho extremamente importante. É um filme que hoje ele tem. 18 anos de existência. E se você assistir esse filme hoje, ele vai parecer que foi feito ontem. De tão bem feito que esse filme é. Então ele tá envelhecendo muito bem até hoje. É um filme. E isso é uma coisa que poucos filmes conseguem. Envelhecer tão perfeitamente que o tempo não mexe com eles. Mas não é o melhor. É um dos melhores. E definitivamente, na minha opinião. Ele é um marco na história do cinema brasileiro.
Perfeito, meu querido amigo, amigão. Pra gente encerrar aqui, algum de vocês tem algum adendo? Amigão, Felipe, algum adendo antes de a gente encerrar?
Não, eu
acho que eu já falei pra caralho.
Então vamos lá, amigão. De 0 a 10, sua nota, suas considerações para Cidade de Deus.
Bom, amigão, dou nota 10. Acho que não tem nem como, né? Acho que, se eu não me engano, é o filme brasileiro com mais indicações ao Oscar, né? São 4.
4, exatamente.
Acho que realmente é um marco pro cinema brasileiro. Acho que, por ser de 2002, acho que não tem como as pessoas falarem que o cinema brasileiro não tem filmes que prestam, né? Porque a maioria fala isso, né? Ah, não gosto de filme
nacional. Preconceito, né?
Sim, nenhum é bom. Olha o filme que foi feito em 2002, sabe? O negócio é bom até hoje. Igual o Felipe falou, ele não é nem um pouco datado. Tem filme que você faz em 2010 e você olha hoje e fala, nossa, isso aqui é de 2010 mesmo. Mas é um filme que realmente foi um marco. E acho que ele abriu as portas, né? Pra todo mundo que quer fazer cinema no Brasil, sim. Pode ser considerado como uma inspiração. Então, acho que nada melhor do que começar o especial de cinema nacional com Cidade de Deus, né?
Perfeito, amigo. Exatamente. E aí, Felipe, 0 a 10, sua nota, suas considerações finais para Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund.
Oi, tá indo? Aí. Mano, eu dou um 10 redondaço, assim, sem ressentimento, sem pensar em duas vezes. É um filme extremamente importante para a indústria, é extremamente importante pro país. Em si, sabe? É um filme que retrata, igual a gente falou, né? Uma janela não só para as pessoas de fora, para estrangeiros, como para o próprio brasileiro, que insiste em não querer ver o próprio nariz, né? Assim, ele não quer ver o próprio quintal, fica sempre vendo o quintal do vizinho. E a gente tem histórias muito boas para serem contadas aqui, sabe? Histórias importantes. Nós temos capacidade de contá-las, e Cidade de Deus é um filme que mostra isso, que o brasileiro, ele é capaz, ele tem condições, e se ele quiser, ele faz por onde. Então, eu dou um 10, assim, merecidíssimo, com todo orgulho.
Perfeito, eu vou dar nota 10 também. Eu tava até pensando o que falar antes de comentar aqui. Eu ia falar assim, que nós temos o nosso Parasita, mas não, nós temos o nosso Cidade de Deus.
Exatamente.
Né? Nós temos um filme que é referência lá fora, nós temos que levar isso em consideração. Eu tenho certeza que quando alunos de outros países vão estudar o nosso país, eles falam de Cidade de Deus, tomara que falem bem, né? Espero que sim. Então, nós temos um filme que todo mundo conhece, é um filme que traz a realidade do carioca, do paulista, do brasileiro, das pessoas que possuem uma classe social bem abaixo do mundo que elas vivem, do mundo das drogas, do tráfico, de como elas precisam sobreviver com a violência policial, com toda a desigualdade social, econômica, política, e como assim como é hoje, como os políticos não dão a mínima importância, né? Isso é discutido até hoje, precisa ser discutido, infelizmente ainda é algo que acontece. E aqui nos é apresentado pessoas, né? É um filme com pessoas, pessoas vivendo a sua vida real, a sua vida como ela é, entendeu? São pessoas que foram pegas por um cara, por um profissional do cinema, para trazer a vida delas para a tela. E quando a gente vê isso, né? A gente quase não vê isso. Então, quanto mais real, óbvio que são filmes e filmes, mas quanto mais real o filme for, principalmente para nossa realidade, porque o brasileiro, ele mama muito do estadunidense, né? Ele costuma não dar importância para aquilo que é feito aqui. Até porque é muito difícil também, tem várias questões, embrólios, né? Às vezes o filme nem chega a nós por conta de embrólios pelo pós-venda, sabe? Pela pós-produção. Todos nós sabemos que isso é um assunto muito complexo ainda, é investidor, patrocinadores. Então, o cinema alternativo aqui no Brasil, ele tenta ser forte, mas ao mesmo tempo ele é muito fraco, né? Então são muitas questões que precisam ser levantadas. E quando nós temos um Fernando Meirelles, por exemplo, que consegue trazer algo do tipo bem rico, a gente tem que, né, bater palmas mesmo e compartilhar para todo mundo precisa assistir.
Eu acho interessante, Rafa, só queria pontuar isso que você falou. A gente não tem o nosso Parasita, a gente tem a nossa Cidade de Deus. Eu acho que é legal falar até que a Coreia do Norte, ela tem o Cidade de Deus dela agora, que é o Parasita.
Coreia do Sul. Se fosse da Coreia do Norte, eu não tinha assistido o filme ainda.
É verdade. Desculpa. A Coreia do Sul agora ela tem o seu próprio Cidade de Deus.
Exatamente. Mais algum adendo pra gente encerrar, pessoal?
Não.
Então é isso! Mais um episódio aqui do Podcast dos Amigões para vocês. Espero que vocês tenham nos acompanhado até o final. Espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões. Semana que vem tem mais. Eu quero agradecer aqui a você, Felipe, que mais uma vez nos ajudou hoje com o áudio perfeito. Quero te parabenizar pelo seu áudio. Não quero te parabenizar, quero parabenizar seu áudio, seu microfone, que melhorou 100% e melhorou a vida do Max, nosso editor.
Ai, ai. Ai, gente. Depois desse comentário fica foda. Gente, muito obrigado pelo convite, de verdade. Eu adoro participar com vocês. Você, Fael, você, Max, eu adoro. Talvez vocês colocam lá no grupo pra gente poder gravar. Eu já fico assim, qual filme que vai ser? Deixa eu ver se eu já vi. Senão eu tenho que correr pra ver pra poder fazer alguma coisa, né? Mas tô muito contente que deu certo, de verdade. Muito obrigado de coração. Toda vez eu vou falar isso pra vocês, mas é verdade. Eu fico honrado em receber o convite e poder vir participar. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo. Não esquece de seguir o podcast dos Amigões e compartilhar, né? Tem que compartilhar também.
Compartilhe
o podcast dos Amigões com os amigos aí. Vamos conversar mais sobre Cidade de Deus. E um beijão para todos vocês que estão ouvindo. E até o próximo podcast, né? Que eu puder participar, né? Isso aí é nóis. Já fica aqui a sementinha do mal.
Este mês estaremos juntos novamente. Logo, logo compartilharemos também. Amigão, mais uma semana juntos. Tentaram me derrubar, né? Não conseguiram. Quem segura nós?
Ah, nem a CEMIG, amigão.
Nem a CEMIG. Amigão, dê aí as redes sociais do podcast dos Amigões e já fala pra galera o episódio da semana que vem.
Bom, amigão. Primeiramente, é muito bom gravar com o Felipe também. Dessa vez, sem ter que editar quase todo momento. Fico feliz. Semana
eu tô
que vem...
ficando mal com isso,
Semana que vem a gente vai falar sobre o Auto da Compadecida. É um filme muito conhecido aí também da galera, né? Aproveitar, Felipe, se você quiser deixar suas redes aí, né? Especialmente fã de Dragon Ball aí, o cara tem altos vídeos.
Tem diversos, o cara tem todos.
Eu falo aí, coloquei aí, do Instagram, obrigado. Vamos agradecer aos amigos que estão abrindo uma janela para que nós possamos nos promover, não é mesmo? Eu vou colocar, vou pôr vocês também no próximo vídeo que eu vou montar aí. A gente tem uma série saindo aí, hein, Gal? Quem puder me seguir aí, ó. É arroba Vocês têm que colocar Felipe Reis de trás pra frente. É complicado se eu falar só Sierra Epilef. Mas. Vou falar, Fábio.
Mas acha.
Então fechou. É Felipe Reis de trás pra frente, mas no YouTube é mais fácil. Hein? No YouTube tá como Um Dia Banal. A gente tá com a onda do Dragon Ball aí, né? Porque eu sou fascinado mesmo. Mas a gente também tem gameplay, a gente tem react, a gente tem tudo que eu posso fazer pra poder deixar eu mais estressado tentando me desestressar, né? A vida é essa.
Com certeza.
Quem acabou de ver Dark, né? Tem os reacts também.
É verdade. Tô tendo que ver o segundo episódio ainda, cara. Eu não vi ainda. Tô no primeiro episódio, mano. Isso é bom porque eu não tô comendo série mais. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pra mim tá sendo menos.
Então é isso, galera.
Não, mas é isso mesmo. Então, quem puder seguir, né? Segue nas redes sociais aí, tanto Instagram quanto YouTube. Mas também, principalmente, siga os perfis dos amigões. Que tá. Vocês têm qual? Você tá no Instagram, aqui no.
Instagram
e Spotify só?
Exatamente.
É, tem as outras plataformas de streaming também, né? Mas principalmente é o Spotify. Né?
Tem que montar um Twitter aí, hein?
Precisamos.
Então tá, valeu, muito obrigado pelo convite de novo, pela janela, né, pra poder me promover. E sigam o podcast dos amigões, tá? Senão o Majin Buu vai vir transformar vocês em chocolate.
Deixem mensagens lá pro Rafael ler.
Semana que vem, amigão, filme, O Auto da Compadecida?
O Auto da Compadecida.
Verdade.
Filmaço!
Fiquem ligados que semana que vem, episódio novo aí, O Auto da Compadecida. E pra encerrar, podcast dos amigos é o caralho. Meu nome agora é Podcast dos Amigões, porra. Até a próxima. Valeu.